Olá! Sejam bem-vindos ao segundo estudo do livro de Ruth. Algumas vezes eu peço à minha filha para ler algum texto, alguma coisa, e rapidinho ela termina. Terminei, mãe! Aí um pouco eu peço para ela ler a segunda vez, ler a terceira vez, e ela já está cansada de ler, já começa a reclamar, mas eu estou sempre frisando para ela que a única maneira de nós compreendermos realmente um texto é quando nós lemos e relemos e relemos. Eu até já ouvi que nós só aprendemos uma coisa quando nossa mente está saturada daquilo ali. Então, eu espero que você já tenha lido o capítulo 1, foi da nossa aula passada, e esteja pronto para ler o capítulo 2 do livro de Ruth. Bom, meu nome é Elia Wagmacher e seja bem-vindo, bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Você pode agora colocar um pause e para você ler, você pode começar aqui mais ou menos do verso 15 do capítulo 1 e o capítulo 2. Quando você terminar de fazer a sua leitura, você aperta play que eu vou estar aqui te esperando. Se você está correndo, trabalhando, siga fazendo. E quando você tiver tempo, você leia então esse texto do livro de Ruth para compreendermos melhor. Como nós falamos na aula passada, provavelmente foi o profeta Samuel quem escreveu o livro de Ruth, porque ele ungiu Davi, rei de Israel, e ele agora está escrevendo para justificar a linhagem de Jesus através da linhagem de Davi. Então, para mostrar que o amor de Deus não tem nacionalidade, e eu gosto disso no livro de Ruth, porque Deus chamou o seu povo e Deus escreveu uma história com o seu povo e agora nós vemos algo diferente. Deus está incluindo na história dele uma gentia, uma moabita, que nós falamos na aula número 1, que foi a aula da semana passada. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Deus agora está mostrando que o amor dele não tem fronteiras, não tem nacionalidade. E isso é maravilhoso. E nós vamos ver que dentro desse romance que acontece agora nesse livro de Ruth, aliás, é lido em todo casamento que você vai, praticamente, todo casamento cristão, é lido um verso ou dois, algum texto aqui do livro de Ruth, porque é um romance lindíssimo. Mas sabe por quê que é um romance lindíssimo? Porque esse romance, ele representa, ele é uma figura do casamento de Cristo e a igreja, da forma como o Senhor Jesus resgata a sua igreja do mundo de pecado e a transforma numa noiva linda na sua esposa e um dia estaremos juntos. Bom, nós vamos aqui seguindo agora, vamos estudar um pouquinho ainda sobre o capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. Vamos lá. O que nós vamos ver aqui, nós vimos sobre o pecado na aula passada, sobre a consequência do pecado, estou repetindo para frisar bastante na sua cabeça, para entrarmos agora no capítulo 2 com a nossa cabeça preparada. Então, o que acontece? No final desse capítulo que nós lemos, nós vemos que Noemi, com aquele coração amargo, no fundo do poço, se sentindo abandonada por Deus, Noemi decide voltar então para Belém, que onde era a sua terra de origem. E nisso, as duas noras dela dizem que vão com ela. Só que então, no meio do caminho, ela para e aí ela diz para ela: olha, minhas filhas, é bom vocês voltarem, porque eu não vou ter mais filho, eu não tenho o que oferecer para vocês mais. Ainda se eu pudesse ter filho, demoraria muito tempo para você, para esse filho crescer para casar com você. Uma nora volta para os seus pais, para o Deus dela, mas Ruth faz uma promessa incrível e linda para Noemi. E eu gostaria de te convidar a ler no capítulo 1, 15 a 17, que diz assim: então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém. É interessante que nós ouvimos essa promessa num casamento, geralmente da noiva para o noivo ou vice-versa. Mas aqui, Noemi está fazendo essa promessa para a sogra dela. Você já viu alguma nora fazer uma promessa nesse nível para a sogra? É mesmo lindo esse texto aqui. É mesmo interessante demais para nós o que Deus faz agora nessa história através dessa moça com um coração tão humilde, com um coração tão lindo e tão quebrantado. E é interessante, eu queria que você, se você está aí fazendo os seus highlights, está marcando o seu texto, eu queria que você marcasse o versículo 16, eu queria que você marcasse isso aí. Final do versículo diz: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A promessa que ela está fazendo aqui agora para a sua sogra é que ela estaria servindo ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Noemi estava completamente decidida a voltar para casa sozinha. Mas vemos aqui que Ruth insiste para acompanhá-la. Orfa, a outra nora, voltou para o seu povo. E Ruth segue aqui, mostrando o seu amor verdadeiro. Não somente para a sogra, mas para com Deus, para com o povo de Deus. E eu queria chamar a atenção por uma coisa aqui. Quando ela diz aqui, o seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Isso significa, não há como você abraçar a Deus sem abraçar o povo de Deus. Não há como dizer, eu amo a Deus, mas eu vou viver isolado, isolada na minha casa, eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente, eu não gosto do povo de Deus. Uma vez que nós abraçamos Deus, nós estamos também abraçando a noiva dele e o povo dele. Ruth nos ensina que o verdadeiro amor deve ser baseado em um compromisso declarado. E está muito acima das circunstâncias. Presta atenção comigo. Ruth era uma princesa. Provavelmente Ruth tinha todos os bens e tudo que ela desejasse. Ela está agora decidida a acompanhar uma senhora pobre que não possuía absolutamente nada para oferecer e que provavelmente ela passaria necessidades ao lado dela. O amor verdadeiro não é dizer eu te amo, não é dizer estou sentindo amor por você, eu sinto isso por você. O amor é uma decisão racional e consciente e que nos leva a ter um coração disposto a pagar o preço que for necessário para nós vivermos esse amor. A decisão de seguir amando não pode depender dos sentimentos. E se aquela sogra fosse chata? E se aquela sogra não fosse de boa convivência? Noemi poderia ter qualquer caráter, poderia ser difícil de conviver, mas Ruth estava decidida que em qualquer das circunstâncias ela seguiria amando aquela mulher e amando o Deus dela. Ruth declara que a vida dela a partir dali seria dedicada a Noemi, ao Deus de Noemi, e ao povo de Deus, que era o povo judeu. Para abraçar Deus, nós precisamos abraçar o povo de Deus. Para viver o amor de Deus, que estava agora dentro do coração dela, Ruth precisaria abandonar a crença dela, a família dela, os pais dela, a identidade dela, porque era uma princesa e ela ia tornar uma pessoa comum. Ela teria que abandonar todas essas coisas para ela seguir a sogra dela. Que interessante, é muito difícil você ouvir, eu amo a minha sogra, mas é muito difícil nós ouvirmos alguém deixar a vida para trás para seguir a sogra, não é verdade? Mas Provavelmente existe uma cultura errônea atrás dessa ideia de que sogra é uma pessoa má. E eu te convido a você que está me ouvindo, tira da sua cabeça isso. E começa a agradecer a Deus pela sogra, o sogro que ele te deu. Ruth está nos ensinando aqui nessa palavra, nesse texto, que o amor verdadeiro, ele renuncia todas as coisas para seguir esse amor. Para nós amarmos a Deus de verdade e seguirmos a Deus de verdade, nós vamos ter que abandonar muitas coisas. Eu sempre penso que nós, como cristãos, como líderes, nós deveríamos ser um pouco mais claros a respeito do que é servir a Deus. Porque o fato de nós deixarmos para trás nossa cultura, nossa vida mundana, nossos pensamentos pagãos, e muitas vezes até coisas materiais ou até pessoas que nós gostamos, algumas vezes há pessoas que nós realmente gostamos, mas não dá para servir a Deus e caminhar com aquela pessoa porque ela nos faz pecar. Então, para nós seguirmos a Deus, nós estamos aprendendo aqui com Ruth, nós precisamos também que deixar algumas coisas para trás e estarmos decididos, não com as nossas emoções, porque o amor é uma decisão. Se você está anotando, por favor, anota isso. O amor é uma decisão. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Talvez você tenha dificuldade de caminhar com Cristo, porque você diga, olha, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de ler esse texto que você pediu para ler. Eu quero te dizer que caminhar com Deus não tem a ver com o que nós estamos sentindo. Tem a ver com a nossa decisão. Decisão de ler a palavra, decisão de obedecer a Deus, de ouvir sua palavra, de servir o reino de Deus, são decisões que nós tomamos no nosso racional, que nós tomamos na nossa mente. Nós fazemos uma escolha de seguir a Deus e caminhar com Deus. Foi isso que Ruth fez aqui, seguir com Deus e caminhar com Deus. E o que nós aprendemos, o que Deus nos ensina nessa força, nessa decisão que Ruth está tomando agora de seguir Noemi? Você imagina que Ruth, ela era de uma crença, de uma religião onde sacrificava crianças, onde eles adoravam outros deuses, tudo era diferente da religião judaica. Mas ela tomou essa decisão em fé. E Ruth nos ensina aqui, e Deus nos ensina aqui, de que quando nós tomarmos essa decisão de segui-lo, de buscá-lo, nós não temos capacidade de fazer isso por nós mesmos. Nós tomamos esse passo em fé, confiando que é com o poder dele operando em nós, porque sim, a força de Deus, o poder de Deus, notoriamente, operou nessa moça para que ela tivesse essa capacidade, essa força de deixar tudo para trás e olhar para frente. Ah, queridos, quando nós nos encontramos com Jesus, como Ruth, que aqui encontrou o Deus verdadeiro, quando nós encontramos esse Jesus todo poderoso, todo cheio de amor, nada mais nos segura nessa vida. Nenhum prazer, nenhuma pessoa, nenhuma cultura, nada nos impede de seguir e caminhar com esse Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque é o Senhor quem nos capacita a fazer as escolhas corretas e tomar as decisões certas da nossa vida. Abençoa o coração da pessoa que me ouve agora com a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu peço que você continue lendo a palavra de Deus. Leia uma vez, duas vezes, 5 vezes, 10 vezes, até que você compreenda completamente que o Espírito Santo deseja revelar a palavra de Deus no seu coração. Pode ter certeza disso. Na nossa terceira aula, nós vamos começar a estudar o capítulo 2. E tem tanta coisa que Deus quer ministrar ao seu coração, para que você o conheça como Ele é. E essa é a ideia dessa aula. É para que você conheça, não pelo que os outros te disseram, não pelo que você ouviu falar, mas para que você tenha um encontro com Deus aqui nessas páginas e esse evangelho se torne vivo dentro de você e você possa então dizer, como Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem na tua palavra. Se você gostou desse estudo, manda para alguém. Então, encontro você aqui na próxima semana, na próxima terça-feira, se Deus quiser. Se você gostou, compartilhe esse estudo e se inscreva aqui no meu canal. Muito obrigada.